Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos materiais sobre a norma NBR ISO 10015. É interessante porque ela não fala de produto, sabe? É sobre processo, mais especificamente sobre como garantir que o treinamento nas empresas funcione de verdade, traga qualidade. E o nosso foco hoje vai ser bem específico: atendimento ao cliente. Queremos explorar como aplicar essa norma, assim, estrategicamente, nesse setor. Porque ali a capacitação contínua, né? Principalmente em contact centers, é vital, não é só necessária.
A missão aqui é entender como pegar o treinamento e tirar ele da coluna de despesa para transformar num investimento estratégico mesmo, com retorno que dá para ver.
Exatamente. E a NBR ISO 10015, ela propõe um ciclo, um caminho bem definido, né? São quatro etapas que vão guiar a nossa conversa aqui. Primeiro, identificar bem as necessidades de treinamento. Depois, planejar e executar isso com cuidado. Em seguida, claro, avaliar os resultados, ver o que aconteceu. E, por fim, manter um processo de melhoria contínua, não parar nunca.
Entendi. Então, a grande questão é seguir esse roteiro, como isso pode, na prática, elevar o nível do atendimento. E não só isso, mas fortalecer a equipe, as competências e, talvez o mais importante, reduzir aquelas falhas que, nossa, impactam tanto a experiência do cliente.
E focar no atendimento faz todo sentido, né? É uma área muito sensível. Qualquer deslize ali, seja, sei lá, na comunicação ou no cumprimento de um processo ou falta de conhecimento técnico mesmo, tudo isso reflete na hora na satisfação do cliente. É direto o impacto. Aplicar a norma ajuda a criar um padrão, sabe? Diminuir erros e um ponto interessante que as fontes trazem é preparar a equipe para lidar melhor com situações mais críticas ou inesperadas.
Certo, faz sentido. Então vamos desdobrar isso etapa por etapa. A primeira, identificação de necessidades. Parece básico, né? Mas onde que as empresas costumam errar mais nisso?
As fontes que a gente viu mencionam usar monitoria de qualidade, analisar feedback de cliente, que é super rico, avaliação de desempenho também, e até a necessidade de se adaptar a mudanças externas, tipo a LGPD, que todo mundo teve que correr atrás, ou resoluções da ANS, para quem é da área de saúde. O segredo, então, parece ser conectar o que treinar com os objetivos maiores do negócio. É isso. Exatamente. O grande risco é sair treinando por treinar, sem um diagnóstico claro do que realmente precisa ser melhorado. Uma vez que você mapeia a necessidade real, tipo, precisamos reduzir o tempo de chamada, mas sem perder qualidade, ou a equipe tem que dominar o novo protocolo X, aí sim, aí você entra no planejamento e execução. E a norma é bem clara aqui. Objetivos têm que ser claros, mensuráveis, não pode ser vago. E escolher o método certo é chave. Pode ser EAD, pode ser simulação, vídeo. As fontes até citam um exemplo interessante da Dr. Saki, que usa podcasts internos. Isso se alinha com a norma, não só por ser acessível, mas porque permite uma aplicação mais prática, mais rápida no dia a dia, né? A qualidade de quem treina um instrutor e essa mistura de teoria com prática também são pontos bem importantes que a norma levanta.
Entendi a lógica. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Como a gente sabe se o investimento valeu a pena? Se o treinamento funcionou mesmo? A terceira etapa, avaliação de resultados, parece ser o coração da coisa, né? As fontes falam muito em ir além daquela pesquisa de satisfação pós-treinamento, que todo mundo faz. O ponto é medir se o pessoal está aplicando no trabalho e qual o impacto real nos indicadores. Que indicadores costumam ser mais sensíveis a um bom treinamento, segundo o material que a gente analisou?
Olha, o material aponta para métricas bem conhecidas no mundo do atendimento. Sim, o TMA, né? Tempo Médio de Atendimento. O NPS, Net Promoter Score, para medir a lealdade do cliente. A FCR, Resolução no Primeiro Contato, que é um indicador super importante. E até o ROI mesmo, Retorno sobre o Investimento. A questão que a norma provoca é aquele treinamento específico, sei lá, sobre escuta ativa. Ele conseguiu, de fato, aumentar o índice de FCR em X% nos meses seguintes? Ou ele ajudou a reduzir o TMA sem piorar o NPS? Essa conexão direta, sabe, que muda a percepção sobre o treinamento. Medir ROI de treinamento sempre foi um desafio, mas a norma meio que empurra para essa disciplina.
Nossa, isso muda o jogo mesmo. Tira o treinamento daquela área meio subjetiva, né?
E aí o ciclo se fecha com a melhoria contínua. O que isso quer dizer na prática? Principalmente para uma operação de atendimento que está sempre assim, fervendo, mudando, significa exatamente isso. O processo não pode acabar. O cliente muda, o comportamento dele muda, as ferramentas evoluem, surgem novas demandas o tempo todo. Melhoria contínua é, bom, revisar os conteúdos, ver se ainda estão atuais, atualizar os métodos, talvez aquele podcast interno precise de uma nova temporada, novos temas. É ajustar as trilhas de conhecimento para diferentes níveis da equipe, garantir que quem está chegando no onboarding já entre alinhado com as melhores práticas atuais. No fundo, é fomentar uma cultura onde aprender e ajustar faz parte do trabalho de todo dia. Não é um evento, é um fluxo.
Fica muito claro, então, que a NBR ISO 10015 dá um framework, uma estrutura, para que o treinamento deixe de ser algo isolado ou baseado no improviso, para se tornar um processo realmente estratégico, cíclico e, principalmente, mensurável.
Sem dúvida. E os benefícios, eles vão além de só cumprir a norma, né? O exemplo da Dr. Sack, que as fontes citam, mesmo que brevemente, sugere isso. Mostra um compromisso com a excelência que acaba transparecendo. Profissionais mais seguros, mais preparados, eles tendem a entregar uma experiência melhor para o cliente. Isso fortalece a imagem da empresa.
Então, adotar um padrão internacional como esse parece ser mais que só uma vantagem competitiva no mercado. É quase um sinal de respeito, né? Tanto com a própria equipe, que recebe um investimento qualificado para crescer, quanto com os clientes, que no fim das contas recebem um atendimento de mais qualidade.
Exato. E talvez a reflexão final que esses materiais todos nos deixam seja essa. Para além de seguir os 4 passos da norma, que já é ótimo, como seria se as empresas realmente internalizassem essa cultura de aprendizado constante? De verdade, no DNA da operação, como essa mentalidade de melhoria contínua poderia, pensando no longo prazo, reconstruir e fortalecer a relação de confiança e o valor percebido entre a empresa, seus colaboradores e, claro, fundamentalmente, seus clientes? Fica a pergunta.